África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Uma das figuras femininas de relevo hoje em África é a economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala. Foi por duas vezes ministra das Finanças da Nigéria, de 2003 a 2006, sob a presidência de Olusegun Obasanjo, e de 2011 a 2015, sob a presidência de Goodluck Jonathan. No intervalo entre um e outro governo, foi diretora-geral do Banco Mundial. Atualmente é membro da Agência Africana para o Enfrentamento de Riscos Climáticos, ARC, presidente do Conselho de Administração da Gavi, Aliança Global para as Vacinas e Imunização, com sede em Genebra, e conselheira da Lazard, Banca Internacional de Negócios, surgida no século XIX nos Estados Unidos. Galardoada em 2014 com o doutoramento honoris causa pela Universidade Yale dos Estados Unidos, pelo conjunto das suas realizações, e indicada em 2015 pela revista americana Forbes como uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo, Ngozi é da opinião de que a Nigéria e a África em geral devem melhorar a qualidade do seu crescimento econômico para que possam reduzir realmente as desigualdades socioeconómicas. Em recente entrevista ao Le Monde Afrique, ela define-se uma afro-otimista impenitente e afirma que as décadas de 80 e 90 foram perdidas para a África, mas que depois houve 15 anos de crescimento de pelo menos 5%, o número de conflitos diminuiu e houve mesmo uma redução da pobreza. Reconhece, contudo, que esse crescimento não foi devidamente partilhado e não criou empregos suficientes, deixando os pobres desiludidos. Mas em vez de se desesperar, como se se tratasse de um destino para a África, ela considera que é preciso tirar lições do passado, ver o que funcionou bem e continuar. A seu ver, há que melhorar a qualidade do crescimento, dizíamos, por forma a reduzir as desigualdades, pois que é a pobreza relativa que choca as pessoas. E como exemplo de como combater as desigualdades, ela refere que quando estava no governo na Nigéria, começaram a atribuir aos mais pobres uma segurança social. 500 mil dólares foram destinados a um sistema de ajuda condicionada. Exemplo, dá-se 5 mil nairas, a moeda da Nigéria, a uma mãe de 5 filhos, se ela matricular um deles na escola. Se vacinar os seus filhos, recebe outra remessa, e assim por diante. O método, disse, já foi experimentado em 8 estados da Nigéria e em Kano, por exemplo, levou ao aumento da escolaridade em 10%. Ngozi espera, portanto, que esse método seja continuado pelo atual governo da Nigéria. Refere ainda que o seu governo procurou criar postos de trabalho na agricultura, pois que os nigerianos não querem ser assistidos, mas sim trabalhar. Interpelada sobre em que assenta o seu afro-otimismo impenitente, Ngozi responde que o crescimento económico da África tem sido superior à média mundial e que há países como a Etiópia, Tanzânia, Ruanda, o Senegal, a Costa do Marfim, que têm tido um crescimento positivo. No plano político, evoca os sucessos na alternância política no Ghana, na própria Nigéria, e tanto a leste como a sul do continente, os governos começam a levantar as barreiras logísticas às trocas comerciais. Na África Ocidental, continua, os países fazem frente comum contra as ameaças à segurança e às violações das regras democráticas. É preciso que cada uma das partes da África, remata, se inspire das receitas da outra. E no que toca à importância dos financiamentos para o desenvolvimento da África, Ngozi recorda que grande parte do desenvolvimento do continente é hoje em dia financiado pelos próprios africanos. Ela faz ainda notar que a ajuda aos países em desenvolvimento vai diminuir, pois que as ajudas vão ser orientadas para os migrantes e refugiados. Não deixa, no entanto, de sublinhar que há flagelos de que a África não é responsável, mas de que é a primeira vítima, como, por exemplo, as questões de saúde que ultrapassam fronteiras, ou então o aquecimento climático. Por isso, o resto do mundo deveria ajudá-la nisso, sublinha, mostrando-se, contudo, cética de que o irão fazer. E isto é, na sua opinião, uma chance para a África, que diz, em vez de perder tempo a mendigar, deveria pensar mais em recolher recursos locais, como impostos e investimento dos fundos das pensões no desenvolvimento. A África, prossegue, deve comercializar mais com ela própria. Para isso, os países africanos não podem continuar a produzir todos a mesma coisa. Devem especializar-se em setores diferentes. Referindo-se depois à crise do petróleo, Ngozi Okonjo-Iweala diz que há um aspecto que lhe entristece. Quando ela esteve pela primeira vez à frente do Ministério das Finanças, entre 2003 e 2006, sob a presidência do Olusegun Obasanjo, abriram na Nigéria uma conta para onde eram canalizadas as excedências petrolíferas e foram recolhidos quase 22 milhões de dólares. Deste modo, quando em 2008 o preço do barril de petróleo passou de 148 dólares para 38, não houve consequências para a Nigéria, porque, disse, pode lançar mão desse fundo. Mas quando ela voltou para o governo em 2011, já sob a presidência de Goodluck Jonathan, o fundo tinha praticamente desaparecido. Ela quis retomar esse mecanismo. O presidente Goodluck estava de acordo, mas os governadores dos estados opuseram-se e agora são eles mesmos a acusarem-na de não ter poupado, refere.
Book says different from the lessons. Fool not fool, no matter for age.
Interrogada sobre os seus sucessos e insucessos na luta contra a corrupção naquela que é a maior economia africana, a Nigéria, esta economista diz que seria preciso muito tempo para falar disso. E resume, então, referindo-se ao livro Reformar o Irreformável, que escreveu sobre a matéria no seu primeiro mandato à frente do Ministério das Finanças. O segundo já foi muito mais difícil, diz, pois que quis pôr termo às subvenções ao carburante, setor muito afetado pela corrupção na Nigéria. Resultado, raptaram a sua mãe de 83 anos e começaram nos meios de comunicação a pedir a sua demissão do governo. Foi um momento de grande angústia, conta, pois ser responsável da morte da própria mãe não é algo a tomar de ânimo leve. Encorajada pelo pai e pelo próprio presidente, ela não se demitiu e a mãe acabou por ser libertada. Ngozi conclui este ponto dizendo que num país como a Nigéria, se se luta contra a corrupção, é preciso estar pronto a pagar um preço muito pessoal. E respondendo ao jornalista do Le Monde, ela sublinha que não é que os africanos sejam mais corruptos que os franceses, por exemplo, mas em França há mecanismos fortes que impedem a corrupção e se mesmo assim houver roubos, há punição. E remata recordando que, para acabar, por exemplo, com os pagamentos de salários a trabalhadores e pensionistas fantasmas na Nigéria, passou-se a fazer o pagamento não diretamente em dinheiro, mas por transferência bancária. Devemos bloquear a corrupção pela raiz, concluiu.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Estamos a falar hoje de uma das figuras femininas africanas mais famosas a nível internacional, a economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, que, para além de ter sido ministra das Finanças por duas vezes na Nigéria, desempenha atualmente o cargo de presidente do Conselho de Administração da Gavi. Com sede em Genebra, este organismo desenvolve e apoia métodos inovativos no sentido de alargar os programas de vacinação nos países pobres. Uma aliança de parcerias públicas e privadas, países mais avançados e menos avançados, e ainda a Unicef, a OMS, Banco Mundial, por forma a atingir o objetivo da vacinação para todos. Em 15 anos, 500 milhões de crianças puderam ser vacinadas no mundo graças a esse organismo. Outro cargo que Ngozi Okonjo ocupa a tempo parcial é de membro nomeada pela União Africana da ARC, African Risk Capacity. Trata-se de uma agência de asseguração africana para a gestão de riscos climáticos. Foi criada em finais de 2012 sob a égide da União Africana por 18 países membros desta organização pan-africana, aos quais se juntaram depois outros 8. A ARC goza de parcerias internacionais como a Alemanha e o Reino Unido que lhe concedem empréstimos sem juros. A sua direção é composta por 8 membros entre especialistas em questões climáticas, financeiras, etc. Ngozi Okonjo foi nomeada pela União Africana na qualidade de perita económica. Ela refere-se ao ARC como um exemplo positivo de esforço comum em África para melhor gerir os riscos, mas também para explorar o saber fazer internacional e os recursos financeiros existentes. É que, sublinha, não podemos impedir o mau tempo, mas juntos podemos proteger as populações mais vulneráveis. A ARC já está a dar resultados positivos. Este ano disponibilizou mais de 24 milhões de euros ao Senegal, Mauritânia e Níger para fazer face à seca. Isto ajudou famílias em dificuldade a permanecer nas próprias terras. As ambições deste organismo são elevadas, mas para que se realizem, disse Ngozi ao jornal Le Monde, é preciso que outros países da África adiram ao ARC. Eram, pois, alguns aspectos do pensamento e atividade da economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, que nasceu no seio de uma família pobre, mas foi se ingrando na vida e hoje é uma renomada economista africana, orgulhosa da sua Nigéria. E é com esse espírito que considera uma grande vitória o facto de o nigeriano Akinwumi Adesina ter sido eleito em maio de 2015 diretor-geral do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, um lugar que a Nigéria ambicionava, disse, há 35 anos. Um cargo para o qual concorreu também, ficando em terceiro lugar de entre vários candidatos, Cristina Duarte, ministra das Finanças e Planeamento do atual governo cessante de Cabo Verde.